são profissões de enorme desgaste, que têm trabalhos por turnos, de forma rotativa, não é sempre sequer o mesmo horário, que o fazem muitas das vezes negando o espaço de convívio familiar que é dado a muitos outros trabalhadores, deveria ter também como recompensa esse acesso antecipado à reforma. E, na prática, o legislador prevê essa possibilidade e, logo a seguir, ano após ano, o Governo nega essa possibilidade. E isso é que nós rejeitamos. Já sabemos a reivindicação e a resposta que o PS traz, já o trouxe no passado também, dirá que o acesso à reforma traria a uma redução do número de efetivos, que não é aceitável, mas a resposta também é óbvia: reforce-se as condições de trabalho, melhore-se salários e remunerações dos profissionais das forças de segurança e conseguimos ter maior atratividade destas carreiras, tal como teremos na restante administração pública e não teremos na polícia, na guarda, como noutras profissões na administração pública, concursos de desertos. E desse ponto de vista, valorize-se essas remunerações e aí não teremos este critério de ter que escolher entre aposentações antecipadas ou ficarmos com um corpo reduzido de profissionais. Isso.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. Para uma intervenção, inscreveu-se o Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do Chega, André Ventura, a quem deu de imediato a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu não chego, não queria deixar de registar este aspecto particular. É que há uma semana atrás tivemos aqui um debate sobre polícias. Aliás, a fixação de uma ordem do dia, que é o momento maior da vida do plenário da Assembleia da República. E o PCP optou por estar de fora dessa ordem do dia, porque não gosta de se misturar quando é para debater polícias. E por isso quis fazer hoje o seu próprio debate sobre polícias, sem o fazer na altura em que os polícias precisavam de ser defendidos e o PCP, mais uma vez, virou-lhes a cara. Mas não deixa de ser engraçado o que diz a Iniciativa Liberal, que diz que algumas propostas podem subverter as regras, outras podem ser um absurdo, mas quando pegamos no guião para ler as propostas da Iniciativa Liberal sobre os polícias, devem estar tão escondidas que não aparecem em lado nenhum deste guião. E por isso vir para aqui falar das propostas dos outros, quando não têm uma única proposta sobre polícias, eu acho que envergonharia qualquer grupo parlamentar sobre isto. E mais, votaram contra o subsídio para as regiões autónomas dos polícias, votaram contra o suplemento de fixação da guarda prisional e até contra as regras de pré-reserva e de pré-aposentação. Essa é que é a verdade, por isso não podem mentir hoje ao país, senhores deputados. Quando chegou com o momento de dar dinheiro à polícia, de dar aquilo que eles mereciam, os senhores juntaram-se ao Partido Socialista e chumbaram as propostas do Chega. Por isso, se há grupo que não pode falar de polícias, é a Iniciativa Liberal. Essa é que é a verdade que este debate traz. Quanto ao resto, Sr. Presidente, nós já sabemos aquilo que ficará para a história. Ficará a tentativa da esquerda, sobretudo do Bloco de Esquerda e do PCP, esconderem a evidência. É que no momento mais maltratado em que os polícias foram, no momento mais difícil das suas carreiras, não era o Chega, nem a Iniciativa Liberal, nem o PSD que estava a suportar o governo do PS. Foram vocês. Assumam a vossa responsabilidade com o governo do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Deputado André Ventura. Rodrigo Saraiva. Vai ainda usada a palavra para uma intervenção, curta, por certo, o Sr. Deputado da Iniciativa Liberal, do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, Rodrigo Saraiva.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não me quis refugiar, tendo tempo na figura da interpelação à mesa, só para deixar bem registado este sentimento um pouco de, é muito entre aspas esta expressão, uma expressão popular de pobre e mal agradecido, porque na intervenção anterior o Sr. Deputado André Ventura até se dirigiu ao PCP a acusá-los de, na semana passada, no agendamento proposto pelo Chega, o PCP não ter ido a jogo, e depois vem para cima da Iniciativa Liberal, que curiosamente foi o único partido que nesse agendamento apresentou propostas. E apresentou propostas que depois não as pode reapresentar esta semana. Pronto. É verdade que desse plenário, entre as propostas do Chega e as propostas da Iniciativa Liberal, só as da Iniciativa Liberal é que foram aprovadas. Mas isso faz parte do jogo democrático. Do jogo democrático, aceitarmos que podemos ter visões diferentes sobre vários temas, sobre vários mundos, e não é preciso gritar para ser o jogo democrático. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Nós é que agradecemos, Sr. Deputado Rodrigo Saraiva. E agora estamos em condições de passar para o... Ah, não. Ainda não. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado André Ventura, que aliás tem 27 segundos no seu ecrã.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para dar um esclarecimento que eu acho que é preciso que se saiba. De facto, as propostas da Iniciativa Liberal que vieram a jogo a semana passada, quando o Chega quis vir proteger os polícias da campanha mais infame contra eles lançada neste país, de racistas, de xenófobos e de extremistas, e em que o PCP ficou em silêncio sobre essa matéria, e só o Chega veio a jogo defender homens e mulheres que tinham sido expostos na sua identidade pelo país todo, de facto, a Iniciativa Liberal veio a jogo, veio contribuir para que o Razi viesse a ter os dados daqueles homens e mulheres que eventualmente praticassem crimes de ódio contra outros. Ou seja, quando estão debaixo de fogo, a proposta da Iniciativa Liberal é metê-los mais ainda debaixo de fogo. Por isso nós compreendemos perfeitamente que quem tenha aprovado a proposta da Iniciativa Liberal vá-se ver quem foi o Partido Socialista. Eu digo-vos uma coisa. No dia em que o Partido Socialista ou o Bloco de Esquerda aprovarem alguma coisa vinda do Chega sobre polícias, há uma coisa que eu tenho certeza, é que essa proposta está tão errada que nunca devia ter entrado nesta Câmara. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado André Ventura. O Sr. Deputado... Vamos só deixar serenar um pouco o plenário. O Sr. Deputado Rodrigo Saraiva está a pedir a palavra para que... Qual é o efeito? Qual é a figura regimental?
Interpelação à mesa, Sr. Presidente.
Mas é uma verdadeira interpelação à mesa, certo, Sr. Deputado? Para uma verdadeira interpelação à mesa, dou a palavra ao Sr. Deputado Rodrigo Saraiva.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É muito curta esta interpelação. Claro. Penso que não é necessário pedir à mesa para redistribuir a proposta da Iniciativa Liberal relativamente ao RASI, porque todos os deputados sabem onde ir consultar a proposta, onde refere que um dos novos dados que foi aprovado nesta casa, um dos novos dados a introduzir no RASI é, por exemplo, o número de agressões a que os polícias são alvo. Esse é um dos dados. E só porque... Há uma coisa que é óbvia para todas as pessoas. Ninguém tem o monopólio da defesa das
Muito obrigado, Sr. Deputado Rodrigo Saraiva. Penso que agora estão criadas as condições para o encerramento deste nosso ponto da ordem de trabalhos. E assim sendo, damos a palavra à Sra. Deputada Alma Rivera, do Grupo Parlamentar do PCP, para este encerramento. É a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados, e começaria por colocar uma questão, é que era realmente só o que mais faltava, que fosse o Chega a decidir quando é que o PCP debate ou não as suas propostas, sobretudo quando tinha agendado este debate. Mas ainda bem que falou no debate da semana passada, porque foi o próprio Sr. Deputado André Ventura que disse que o pior orçamento sempre para a administração interna tinha sido, durante o tempo em que era vereador do PSD, enquanto era membro do PSD, durante o governo PSD-CDS. Eu julgo que é consensual que existe uma falta de efetivo, falta de profissionais desvalorizados nas forças e serviços de segurança. Até o governo o reconhece, apesar de apresentar um rácio a partir de premissas que são, a nosso ver, pouco ligadas à realidade. Desde logo porque grande parte dos profissionais das forças e serviços de segurança estão em funções administrativas, digamos que na GNR, cerca de 30% estarão em tarefas de suporte. Na PSP, a percentagem também não será muito diferente e, portanto, aqueles que são os profissionais, efetivamente, em funções de policiamento, em funções operacionais, é de facto muito reduzido. Sem contar que, entretanto, também acumulam outras funções que as reestruturações noutras forças e serviços de segurança também trazem. E, além disso, é preciso contar que sempre que o tempo passa, vão saindo mais profissionais e, portanto, as reposições não estão a ser capazes de suprir a falta de profissionais que a lei da vida define. Mas, perante uma situação destas, só há duas coisas a fazer. Uma é elevar a condição policial, portanto, dar melhores condições, ter mais atratividade para a profissão, e outra é potenciar as forças que temos, potenciar aquilo que já existe. E, portanto, muito brevemente, parece-nos que, de facto, há um elemento importantíssimo que é estudar conhecer, envolvendo as estruturas, a ideia de uma polícia, uma polícia nacional de natureza civil. Isto tem previsíveis benefícios, óbvios benefícios, ganhos como o aumento do número de efetivos disponíveis para o policiamento.
Tem que concluir, Sra. Deputada.
Com a sua tolerância, a redução de departamentos administrativos, a diminuição em 40% do pessoal que está afeto à área de suporte, enfim, extinção de superposições e conflitos territoriais, um novo modelo muito mais racional. E para terminar, Sr. Presidente, crescente relativamente à questão da elevação da condição policial, que é outra das questões que hoje aqui está em causa, O estatuto que nós propomos permite o direito à saúde. Direito à saúde que também será elevado pela participação dos próprios profissionais na gestão das suas SADs. Homogeneizar, elevando, melhorando, por exemplo, ao nível de horário de trabalho, ao nível de acesso à reserva e pré-apresentação, do alojamento, do subsídio de risco, do direito à associação sindical.
Senhora Deputada, peço muita desculpa, mas tem mesmo terminado.
E, portanto, a questão que se coloca aqui é qual é a dúvida em aprovar estas propostas do PCP. E, portanto, a questão mais direta para terminar, que faço ao Partido Socialista, é se como é que pode dizer que não há condições para avançar para uma proposta dessas? São evidentes as necessidades de alteração
Muito obrigado, Sra. Deputada.
E que não está.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não lhe posso dar mesmo mais tempo.
Não estará o Governo também a fingir que a extinção do CEF não estava no seu programa de Governo e, portanto, essa não é uma motivação válida para aqui argumentar.
Muito obrigado, Sra. Deputada, pela sua compreensão desde logo. Está assim encerrado o ponto 4 da nossa ordem de trabalhos e passamos para o ponto 5 da nossa ordem de trabalhos, que tem a ver com a petição número 252/14, que eu vou ler o seu assunto, a iniciativa de António José Ladeira Soares Neto e outros, contra a construção do novo aeroporto Montijo e a favor do aeroporto Beja. Esta petição arrasta outras iniciativas, que vou também enumerar, projeto de resolução número 109/15 do LIVRE, projeto de resolução número 114/15 do Bloco de Esquerda, projeto de resolução número 308/15 do PCP. Vamos, pois, iniciar este debate e começamos justamente por aqueles senhores deputados que têm iniciativas e, por isso, damos a palavra ao Sr. Deputado Rui Tavares, do LIVRE.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Creio que concordamos todos que a decisão sobre uma nova infraestrutura aeroportuária a construir na região de Lisboa não pode ser uma decisão avulsa ou casuística. Concordamos todos, mas a verdade é que assim o tem sido, e além de avulsa e casuística, demorada e sem fim à vista. Tem-no sido porque o país não tem sabido dotar-se dos instrumentos adequados para depois tomar as decisões que importam. Durante muito tempo, o LIVRE pediu, como outros partidos, como muitos elementos na sociedade civil, que a decisão sobre o novo aeroporto de Lisboa não estivesse apenas sujeita a uma avaliação de impacto ambiental, mas uma verdadeira avaliação ambiental estratégica, que pudesse ter em consideração várias alternativas e assim dar uma base mais ampla de argumentos e factos para a decisão. Finalmente, depois de muita demora, o Governo e o maior partido da oposição concordaram em fazer essa avaliação ambiental estratégica. Mas há um problema. É que uma avaliação ambiental estratégica, ela é um elemento central de um plano que já exista. Ou seja, de um plano ou de um programa nacional aeroportuário que estabeleça o enquadramento com o qual se possa fazer uma avaliação ambiental estratégica. Aquela que foi decidida entre o Sr. Primeiro-Ministro e o Presidente do maior partido da oposição acaba por ser uma avaliação ambiental estratégica, coxa, condicionada a algumas localizações e sem ter em conta a forma como, antes e depois de haver uma nova infraestrutura aeroportuária em Lisboa, os aeroportos que nós temos no continente e nas regiões autónomas possam funcionar de forma coordenada para desempenhar as missões e serviços para que o país precisa deles. Ou seja, não investir numa estratégia de eixo aeroportuário em Lisboa, quando esse eixo é mau, desaproveitando a capacidade que temos no Porto.